é um recurso ordinário 340 de 72 de 1 de 2020 da Sexta Vara. Relatores embargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente consórcio técnico Ferrostal. Recorrente Ferrostal do Brasil Comércio e Indústria Limitada. Ferrostal Indústria Óleo e
Perdeu.
Gás do Brasil. E Gonçalo Rodrigues dos Santos e Tomé Engenharia, e recorridos mesmos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Alessandro Medeiros de Lemos, pela recorrente reclamada, consórcio técnico Ferrostal do Brasil, o advogado Heitor Pedroso Martins. É o seja a ordem, recurso ordinário 340, dígito 72. Quem preside o julgamento é a desembargadora Ana Hinojosa.
Não, doutora Liane, por favor.
Então, doutor, eu estou encaminhando o voto no seguinte sentido: conhecimento e provimento do recurso ordinário do trabalhador. Pelo conhecimento e provimento parcial do recurso ordinário das reclamadas, consórcio técnico Ferrostal, Ferrostal Indústria Lagem, Óleo e Gás do Brasil Limitada, Ferrostal Limitada, para autorizar a compensação do valor recebido em função da tentativa de rescisão de folhas 566 e 568, limitada à equivalência de um mês da remuneração do autor, que era de R$ 39.376,64, excluída a condenação, pagamento das horas de sobreaviso, excluir da condenação o pagamento do adicional de transferência. Reduzir o período do aviso prévio para 51 dias, 51 dias, considerando que o contrato teve início em 9 de julho de 2012 e fim no dia 21 de janeiro de 2020. E, pelo conhecimento e provimento do recurso da reclamada, Tomé Engenharia S.A., para excluir a sua responsabilidade subsidiária. Sim, estou encaminhando o voto.
Tá sem som, doutora Anne.
Desculpe. Doutor Alessandro, o senhor vai fazer a sua sustentação?
Oi, excelência, com certeza.
Por favor.
Excelentíssimos senhores desembargadores, prezados serventuários, excelentíssima senhora representante do parquê, caros colegas e estudantes aqui presentes. Na verdade.
Me perdoe, doutor Alessandro.
Obrigado.
Ele é o recorrente. Todos os dois são recorrentes, mas começa pelo senhor mesmo.
Começa com.
Desculpe, viu, doutor Alessandro?
Não, sem problema, eu vou reiniciar aqui. Então, renovando as saudações anteriores, excelências, eu vou, como a matéria é muito extensa, eu vou concentrar. Eu vou primeiro falar rapidamente aqui sobre dois pontos do recurso ordinário, depois já sigo para as contrarrazões ante a proposta de voto. Em relação ao recurso ordinário obreiro, excelências, um primeiro ponto que trazemos é a questão das diferenças salariais que postulamos em razão dos reajustes das convenções coletivas de trabalho. O juízo de primeiro grau entendeu por indeferir esse pedido, porque entendeu que o reclamante seria engenheiro enquadrado, portanto, em categoria diferenciada, não sujeito às convenções coletivas do Sindmetal. Porém, excelências, primeiro ponto que eu esclareço aqui é que o reclamante recebia, em termos operacionais, o valor salarial parte pela empresa do consórcio técnico Ferrostal aqui no Brasil, parte através da empresa Ferrostal LDA de Portugal. Em relação à remuneração do consórcio técnico Ferrostal, sempre foram observados as convenções coletivas e aplicados os reajustes. A sentença de primeiro grau reconheceu como de fato devido que o contrato de trabalho era único, nunca houve dois contratos de trabalho separados. Isso foi exaustivamente demonstrado. Não havia atividades nem funções diferentes. Uma vez determinado a unificação do contrato e a remuneração, nós entendemos que também deveria se aplicar para esta parte que o reclamante recebia pela empresa de Portugal, essas convenções coletivas. Ainda nessa linha, excelências, esclareço que a própria carteira de trabalho era anotada, tinha os registros de aplicação das convenções de Sindmetal, folha 15 da carteira de trabalho juntada. O termo de rescisão do contrato de trabalho também identificou o Sindmetal como representante da categoria. E depois da unificação do contrato de trabalho, este formalmente pelas próprias empresas, a partir de outubro de 2018, e que as remunerações foram somadas e continuaram sendo praticadas normalmente, também as convenções coletivas que foram sendo observadas foram as do Sindimetal. Por essas razões é que entendemos, Excelência, que, inclusive, em relação a esta outra parte, sim, deveria ser aplicado. Salientando que a função apontada pelo consórcio técnico na carteira de trabalho não foi de engenheiro, mas de coordenador técnico. Então, tem essa vasta documentação nos autos, todas elas das próprias empresas, reconhecendo o Sindimetal como representante da categoria. Quanto à delimitação temporal que a sentença traz, não, que as convenções coletivas só foram juntadas a partir de maio de 2018. Nós também discordamos da delimitação, porque os apontamentos das alterações de salário feitos na carteira de trabalho também indicam que os valores que foram havendo de reajuste e o segmento dessas convenções coletivas. O ponto do sobreaviso eu vou deixar para falar junto com as contrarrazões nas quais eu já adentro. Excelência, sem sombra de dúvida, da proposta de voto com a devida vênia do doutor Eliane, o ponto que chama mais atenção é a questão da adicional de transferência. Os três fundamentos, os três argumentos recursais das reclamadas foram que o contrato de trabalho não foi firmado no Brasil, então não se aplicaria o 469 da CLT, que a decisão teria se pautado em norma coletiva, não aplicável ao reclamante, que essa daí não conseguimos ver de onde se extraiu o argumento recursal, porque não foi com base nisso, foi no 469 da CLT, sim. E, por fim, que a transferência teria sido definitiva e com interesse do obreiro. Ora, excelências, essa questão da definitividade, isso daí, assim, por vários fundamentos, nós refutamos a arguição. Primeiro, a principal é uma inovação recursal. Nenhuma das defesas trouxe esse argumento. Nenhuma. Nós trazemos aqui a contestação do CTF e da Ferrostal Óleo e Gás, foi que o adicional de transferência não era previsto na legislação portuguesa e uma arguição de prescrição. A da Ferrostal do Brasil questiona a responsabilidade solidária, fala de prescrição e atualização monetária. O da Tomé Engenharia questiona a responsabilidade solidária e fala das horas extras de sobreaviso. E, finalmente, a Ferrostal LDA, que é a empresa portuguesa, questiona essa sucessão trabalhista em unicidade contratual, sua responsabilidade, e sobre o adicional de transferência fala que ele estaria embutido numa ajuda de custo que era paga pela empresa. Então, nenhuma das defesas trouxe, em nenhum momento, essa argumentação que é uma patente de inovação recursal. Além disso, a provisoriedade ela foi firmada em vários documentos trazidos pela própria empresa, são documentos até comuns às partes, e nos depoimentos testemunhais da testemunha da própria reclamada. A testemunha da reclamada disse que o reclamante foi transferido para Maceió por tempo determinado para trabalhar na obra de construção dos módulos de Porto de Maceió, com término previsto para 1º de março de 2016, término da obra ocorreu no final de 2017, as atividades permaneceram até outubro de 2018 e, após 2018, as atividades de reparo dos módulos entregues. O contrato de destacamento, que foi um documento que foi firmado em Portugal para transferir o reclamante, cláusula primeira, item 2, o segundo otorgante, o reclamante no caso, realizará temporariamente a sua atividade profissional em território brasileiro para o projeto Floating Production Storage and Offloading. E, na cláusula segunda, item 1, o presente contrato de destacamento internacional terá início em 9 de julho de 2012 e estará em vigor até 29 de fevereiro de 2016, no item 2, podendo ser prorrogado por mais um período de 24 meses, que aconteceu essa prorrogação para 2018, e depois, por conta daquelas atividades de manutenção e reparo, até 2019. Encerrado o contrato de trabalho em 2019, houve um repatriamento imediato do reclamante. O reclamante, um mês depois, já estava de volta a Portugal com sua família. Essas condições de destacamento também constam num outro documento, ID21-EE754, em que a empresa assume, além das viagens intermediárias, os custos das viagens intermediárias, a viagem inicial e final do colaborador. Então, mais uma evidência da provisoriedade. Há um e-mail nos autos do diretor-gerente Aldo Magre Afonso, que também está carreado, concordando no pagamento dessas despesas conforme as condições de destacamento. A única divergência foi em relação aos utensílios domésticos em si, mas a quantas passagens da família toda e do reclamante, também concordando. Então, esse repatriamento, tão logo houve o término da obra, excelência, e a rescisão do contrato de trabalho, o reclamante foi imediatamente repatriado. Então, não houve, em que pese o tempo, estamos falando aqui de uma obra grandiosa, uma obra em que a própria empresa trouxe profissionais do Brasil, dos quatro cantos do Brasil, inclusive de fora do país, para a qual estavam previstos 4 anos mais 2. E o que é que aconteceu? Ao invés de 4+2, foram 4+3, a critério da empresa. Acabou reclamante repatriado, conforme toda a documentação e todo o cenário dos autos. Também foi afiançado pela testemunha também, não só da reclamada, como do reclamante. Ele narra aqui que a obra dos 24 módulos do porto foram entregues em março de 2018, permanecendo as atividades de desmobilização do canteiro e manutenção e reparo do módulo, enfim. Então, tudo do reclamante. Em momento algum, houve qualquer documento, qualquer indício de definitividade da transferência do reclamante para cá. Todos os documentos foram vinculados a essa obra, acabou a obra, rescisão do contrato, reclamante repatriado. Então, por todas essas razões, excelência, inclusive complementando aqui que essa questão da ajuda de custo dos 3 mil euros nem foi trazida no recurso, então não está dentro do princípio de devolução para o tribunal a reapreciação disso, e nem poderia estar englobado como um salário complessivo ou algo do tipo. É uma ajuda de custos, ficou muito claro, tem nada a ver com adicional de transferência. Tanto é que nem foi trazido nos recursos ordinários empresariais. Por todas essas razões, excelência, me parece cabal, com a devida vênia da senhora relatora, a questão de que todos os elementos recursais, argumentos recursais trazidos, foram devidamente fulminados, esclarecidos, em contrarrazões, e é cabível, sim, na forma da decisão do juiz de primeiro grau, o adicional de transferência. Em relação à dedução dos valores pagos pela tal Globo Metal, essa empresa ela não faz parte da LIDE, foi arguída como, pelas reclamadas, como uma empresa para a qual o contrato de trabalho teria sido cedido da Ferrostal LDA para ela. E, curioso, o próprio preposto disse que desconhece, nunca ouviu falar dessa empresa. Por isso é que o juiz de primeiro grau desconsiderou. O reclamante reconhece o recebimento desses 20.575 euros, porém, sem saber a que título, que verbas estariam ali, qual o período a que se referiria, e por isso é que entendemos com a devida vênia e na forma já identificada pelo juiz de primeiro grau que não se poderia autorizar uma compensação ou dedução em relação às verbas que foram deferidas aqui, porque não se sabe a que título foi pago, nem em relação a que período. No tocante, finalmente, excelências, ao sobreaviso, a tese de defesa da Tomé Engenharia foi que o autor exercia cargo de confiança. Isso restou totalmente septado. Em relação às demais reclamadas, foi dito que o reclamante exercia atividade externa e não sujeito a controle horário e não faria jus à hora de sobreaviso, porque, embora os loadouts fizessem parte das atribuições de reclamante, ele não ficaria disponível para além do horário comercial, porque essa responsabilidade era de Tiago Carvalho e seu supervisor, Carlos Rafael Lima Pelúcio. O senhor Tiago foi ouvido e esclareceu que houve um período em que a obra em que, que trabalharam funcionou 24 horas em 3 turnos, aproximadamente entre 2014 e 2017. Nesse período havia uma escala para atendimento a demandas, que no restante do período não houve uma escala para atender a chamada de emergência, mas havia um acordo entre ele, depoente, e o reclamante, no sentido de que ambos não poderiam se ausentar da cidade de Maceió a longa distância ao mesmo tempo. E disse que o reclamante também participou cerca de 2 vezes a cada 3 meses das escalas de atendimento dessas demandas. A segunda testemunha também confirmou. Já estou
começando mais um minuto, viu?
Agradeço, excelência. Já estou encerrando, porque a matéria é longa. A segunda testemunha também disse que sabe informar que o reclamante permanecia com o telefone celular da empresa, apto a receber chamadas de urgência fora do horário de expediente, que acredita que tenha havido ordem na empresa no sentido que o reclamante não podia se ausentar da cidade de Maceió fora do seu horário de expediente, etc, etc. E a testemunha da reclamada, Hugo Miguel Ferreira Gonçalves, disse que alguns coordenadores relacionados à construção faziam parte dessa escala, mas não sabe informar se o reclamante compunha essa escala, que não sabe informar se os coordenadores ficavam à disposição, ou seja, demonstrou desconhecimento. Então, é fato modificativo e impeditivo do direito do autor, atraiu para ela o ônus de prova, as teses de confiança e atividade externa foram sepultadas, não houve delimitação por parte das defesas quanto aos serviços em loadout, e por isso nós entendemos que, na verdade, o sobreaviso deveria ser extensivo a todo o período. É como sustento e agradeço a compreensão.
Pois não. Doutor Heitor?
Boa tarde, eméritos jogadores. A sustentação, em razão do voto, excelências, eu vou fazer uma sustentação breve só com relação à incompetência da justiça brasileira para apreciação com relação ao contrato. Existem dois contratos, o firmado no Brasil, com a minha cliente, e há um contrato firmado pelo reclamante português com a empresa portuguesa em Portugal, em que ele pede essa unicidade, essa extensão desses direitos de Portugal a serem aplicados ao contrato de trabalho. Nós entendemos que falta competência à Justiça Nacional para apreciação da legislação portuguesa no, com relação a essa matéria, principalmente, como o doutor Alessandro falou, o contrato se trata é o contrato de destacamento, ou seja, existe um óbice jurídico que nada mais é do que o artigo 21, 25 do CPC, que diz que a justiça brasileira está, não pode enfrentar essa legislação material firmada pelo parlamento português para um contrato de trabalho aqui no Brasil. Ou seja, existe um obstáculo jurídico para isso. E o reclamante ele não fica sem solução, porque o contrato, o processo do trabalho português, em seu artigo 10º, ele prevê, ele estabelece que esse contrato de destacamento feito no Brasil, ele pode ser apreciado e enfrentado pelo tribunal português. Então, e com relação ao 651 da CLT, conforme foi determinado pela sentença, não tem aplicabilidade porque o trabalhador ele não é brasileiro, conforme ele prevê o artigo seletista, e existe sim, o Código de Bustamante ele é um óbice ao conhecimento desse tipo de matéria, além da prescrição, ou seja, a prescrição do contrato lá em Portugal já superou o período de 2 anos, então ele deveria ter sido declarado prescrito e não aplicado, estendido de forma unificada ao contrato feito aqui no Brasil. É essa a sustentação. Obrigado pela oportunidade.
Doutora Eliane.
Bom, o autor é português e foi contratado em Portugal em março de 2010. E foi transferido para o Brasil em julho de 2012, trabalhando aqui em Maceió desde 2013. Né? As empresas apresentaram exceção de competência, que foi rejeitada. A prestação de serviços foi feita em Maceió, né? Uma relação de emprego que é regulamentada pela CLT, aplicação do CPC ao processo do trabalho é feita de forma subsidiária, se restringe, portanto, às lacunas, que haja compatibilidade, conforme o artigo 769 da CLT, e, no caso, não há lacuna relativa à competência na presente ação. O artigo 651 da CLT é claro ao apontar que a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Então, a competência é, portanto, do local da prestação de serviços. Não resta dúvida disso, né? Então, mesmo que ele tenha sido contratado em outro país. Assim, independentemente da natureza, da nacionalidade da empresa e do trabalhador, uma vez que a prestação de serviços se deu no Brasil, é da Justiça do Trabalho a competência para apreciar essa lei. Então, nós temos jurisprudências aqui, várias jurisprudências do TST, né? E também aqui, aqui do nosso tribunal já, jurisprudência nesse sentido. Então, a competência é limitada ao período que ele trabalhou no território brasileiro. Ele veio de Portugal, ele trabalhou lá, né? No período, e outro período veio para cá. Então, a jurisdição é limitada no período em que houve prestação de serviços no Brasil, inexistindo jurisdição para análise do período de março, precisamente 22 de março de 2010, a 9 de setembro, aliás, a 9 de julho de 2012, quando ele trabalhou em Portugal. Então, nós temos também, trouxemos também no voto jurisprudência do TST. No período que o autor trabalhou em Portugal, a competência não é nossa. Então, superada a questão da jurisdição, resta definir qual a legislação que vai ser aplicada, né? O princípio do Código de Bustamante, que no seu artigo 191 dispõe sobre acidentes de trabalho, sobre proteção social do trabalhador, diz o seguinte: essa possibilidade era prevista também na súmula, era na súmula de 207 do TST, que após o cancelamento fez prevalecer o entendimento de que se aplicará a norma mais favorável, que é o princípio da norma mais favorável. No presente caso, em qualquer um das situações que a gente for utilizar, a lei brasileira vai prevalecer. Primeiro, porque é o local de prestação de serviço. Segundo, porque diversos direitos são impugnados pela reclamada pela ausência de correspondência na legislação portuguesa, o que evidencia o caráter de maior benefício ao trabalhador pela legislação brasileira nesses aspectos. Então, vale ressaltar que a prestação de serviços no Brasil se deu, não foi por uma lojinha, não. A prestação de serviços foi feita para um grupo econômico, empresa e consórcio com sedes no Brasil, né? Havia contrato, carteira anotada, assinados aqui, desde maio de 2015. Então, não era uma agência, não era uma simples filial, como a reclamada está querendo dizer, para pedir a aplicação do parágrafo 2º do 651 da CLT. Né? O autor prestou serviços no Brasil para um grupo econômico. Então, eu mantenho a sentença, porque entendo que ela está correta nesse aspecto. Em relação ao cerceamento do direito de defesa, e algumas perguntas, no recurso da reclamada Ferrostal e consórcio técnico Ferrostal, eles trazem esse cerceamento de defesa. Não houve cerceamento do direito de defesa. Né? Na audiência de instrução, o juiz de origem definiu as perguntas que seriam feitas à primeira testemunha. Então, as perguntas seriam: como a testemunha tem conhecimento acerca da forma de remuneração do reclamante, se a testemunha trabalhou no turno da noite, se o trabalho do reclamante era interno ou externo. A reclamada está arguindo um cerceamento do direito de defesa, uma vez que a resposta da testemunha sobre o trabalho noturno seria imprescindível para que ela pudesse comprovar a existência do turno de revezamento a que foi sujeito o reclamante. Então, a testemunha disse o seguinte: que houve um período em que a obra em que trabalhavam funcionou 24 horas, em 3 turnos, aproximadamente entre abril de 2014 a 2016, 2017. Que nesse período havia uma escala para atendimento de demandas existentes após o horário normal de trabalho, que o reclamante foi incluído nessa escala cerca de 2 vezes a cada 3 meses. Então, para se ter ciência dessa informação, de que o autor trabalhou em turnos, a pergunta se a testemunha trabalhou no turno da noite é irrelevante, uma vez que o depoente tinha ciência da caracterização da prestação de serviço do autor, estando também a ela sujeito. Então, eu acho que não houve nenhuma afronta ao artigo 5º, 55 da Constituição Federal, e estou também rejeitando esse cerceamento de direito de defesa. Julgamento desta petita, também não entendo que houve, decorrente do reconhecimento da sucessão trabalhista, recurso das reclamadas Ferrostal e consórcio técnico Ferrostal. Né? Então, a causa de pedido nas folhas 4 e 5 é clara ao faltar o reconhecimento da unicidade contratual na sucessão dos empregadores, indicando que houve, no caso do reclamante e dos inúmeros outros colegas, a existência de um vínculo de emprego único, sendo que, no caso dos autos, com a sucessão da Ferrostal limitada pelo consórcio Tomé Ferrostal, posteriormente denominado consórcio técnico Ferrostal. Então, o processo do trabalho é pautado pelo princípio da simplicidade, então não vi nenhum julgamento extra petita, decorrente da sucessão trabalhista, como diz aí a empresa. Em relação a unicidade contratual, a questão da prescrição do contrato de trabalho português, que era o recurso das reclamadas Ferrostal e consórcio técnico Ferrostal, o autor juntou o contrato relativo à transferência para o Brasil, firmado em 31 de agosto de 2012, com a Ferrostal. Consta aí nas folhas 244. O autor informou na inicial que foi contratado pela Ferrostal em Portugal em março de 2010 e transferido para o Brasil em 2012 para elaborar no consórcio Tomé Ferrostal. E desde 2013, como já disse, trabalhou em Maceió. Ele anexou aos autos o contrato de destacamento relativo à transferência para o Brasil, firmado em agosto de 2012 pela reclamada Ferrostal. A gente pode localizar isso nas folhas 244. Foi anexado também o contrato de trabalho subscrito pelo consórcio Tomé Ferrostal em Maceió, em maio de 2015, consta nas folhas 303. Com a anotação da carteira de trabalho do empregado, folhas 309 e 316, termo de rescisão contratual assinada em 2 de 2 de 2019, a gente encontra nas folhas 343 e 347. Então, alegou que, apesar das alterações contratuais solicitadas, sempre prestou serviço ao mesmo grupo da empresa, com a sucessão da Ferrostal Limitada, pelo consórcio Tomé Ferrostal, posteriormente denominado consórcio técnico Ferrostal. Então, o autor afirmou que, apesar das alterações contratuais, sempre prestou serviço ao mesmo grupo de empresas. A defesa da reclamada Ferrostal alegou que foi sucedida pela Globo Metal Unipessoal Limitada, em maio de 2016, o que teria transferido a responsabilidade para a sucessora e extinguindo a sua obrigação contratual com o autor, o que configuraria a prescrição bienal, uma vez que a ação foi oferecida em maio de 28 de maio de 2020. Então, o juiz de primeiro grau entendeu que a sucessão entre a Ferrostal e a Globo Metal nunca ocorreu de fato, né? E, com base na prova oral, o juiz considerou exatamente que essa sucessão não tinha ocorrido de fato, que tratou-se de uma simulação, e que não houve alteração das condições de trabalho desde a transferência para Alagoas em 2013. A criação de outra empresa, que seria a Globo Metal, do mesmo grupo econômico, foi apenas para simular o fim de um contrato com a Ferrostal. A prestação de serviços continuou nas mesmas condições. Então, o trabalho do autor se deu para o mesmo grupo de empresas ao longo de todo o contrato, né? Sem que tenha havido qualquer interrupção contratual. A criação de uma outra empresa, a Globo Metal, do mesmo grupo econômico, apenas foi feita para simular o fim de uma relação contratual com o empregador original, que era exatamente a Ferrostal Limitada, quando a prestação de serviços continuou nas mesmas condições. Local, na mesma obra, superiores hierárquicos. Então, foi, de fato, ficou muito evidente uma tentativa de burlar os direitos do trabalhador, o que atrai a aplicação do artigo 9 da CLT, e não pode surtir nenhum efeito. Então, para não deixar dúvidas de que faticamente, não houve qualquer alteração contratual, veja o depoimento do preposto das reclamadas. Ele é preposto da reclamada Ferrostal, consórcio técnico. Ele disse o seguinte: o reclamante foi transferido para Alagoas para trabalhar numa obra contratada pela Tupi BV e Guará BV, ao consórcio técnico Ferrostal. Que o senhor Luiz Lamas, superior hierárquico do reclamante a partir de 2014, foi contratado como empregado da Ferrostal e, no dia seguinte, após ser demitido por essa empresa, foi contratado pelo consórcio técnico Ferrostal, salvo engano, em 2015. Que o mesmo ocorreu com o empregado Hugo Gonçalves, que ele, depoente, e o empregado Aldo, foram contratados pela Tomé Engenharia e, posteriormente, contratados pelo consórcio técnico Ferrostal, no dia seguinte, após ser demitido por aquela empresa. Em outubro de 2018, houve alteração no salário do reclamante de 6 mil para 39 mil, em razão do reclamante ter sido desligado pela Ferrostal e ser contratado pelo consórcio técnico Ferrostal CTF, que nunca ouviu falar da empresa Globo Metal. Então, o preposto sequer tinha conhecimento dessa empresa Globo Metal. Descreveu a situação do ator como se ela fosse empregado da Ferrostal, que foi sucedida pelo comércio técnico Ferrostal. Além disso, o depoimento reforça que a praxe das empresas do grupo era transferir empregados entre elas sem qualquer alteração de fato, o que ressalta o caráter do contrato único como prestação de serviço para todo o grupo. Também a testemunha que foi levada pela reclamada diz que trabalhou com o autor para a Ferrostal até 2018 e não para a Globo Metal, que sequer, a Globo Metal sequer é citada no depoimento dessa testemunha. Ela foi levada pela reclamada, confirmou que o autor trabalhou para a Ferrostal até 2018 e não para a Glumetal, porque ela sequer citou isso, essa Glumetal. Então, não resta dúvida de que a sucessão entre a Ferrostal e a Glumetal foi uma simulação à luz do artigo 9 CLT, não possui nenhum efeito jurídico. Então, não afetaria também a responsabilização da Ferrostal em função da disposição do parágrafo único do artigo 448-A da CLT. Agora, vale destacar que, não obstante as tentativas da reclamada de afastar a responsabilidade da Ferrostal, há vários elementos nos autos demonstrando que o autor prestava serviços para o grupo Ferrostal e comércio Ferrostal, com o mesmo objetivo, projeto FPSO, com contratos concomitantes com as empresas Ferrostal desde 2000, desde 22 de março de 2010, consta aí as folhas 229-301, com destacamento que desde 9 de julho de 2012, nas folhas 304-308, contrato com consórcio, folha 302-303, folhas 316 desde maio de 2015, recebimento de remuneração paga parcialmente por mais de uma empresa do grupo. Interessante notar que o preposto e a testemunha apontam que o grupo foi desligado da Ferrostal em 2018, com o contrato assumido pelo consórcio técnico Ferrostal, mas já havia CTPS anotada pelo consórcio desde 2015. Então, diante da prova que está nos autos, né, e tendo, não há dúvida de que houve um único contrato com sucessão de empregadores do mesmo grupo econômico, Ferrostal, para consórcio técnico Ferrostal, e com responsabilidade subsidiária garantida pelo artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Inclusive, era o mesmo preposto, advogados, peticionamento conjunto, comunhão de interesses, atuação coordenada da atividade empresarial, pagamento de remuneração de empregados, etc. Então, eu entendo que não devo manter a sentença. Em relação à dedução, as reclamadas pediram a dedução ou compensação do valor que o autor recebeu, de 20.547,61 euros, de natureza global, para dar a quitação do contrato. Então, houve uma simulação, né, de um contrato, de uma rescisão contratual, que está aí nas folhas 566-568, e o autor recebeu esse valor, né? Inclusive, o autor, quando se manifestou sobre a defesa e sobre o documento, ele concordou com a devolução. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido das reclamadas, né, porque será que não conhece as verbas supostamente transacionadas referentes ao período compreendido entre março de 2010 e setembro de 2018, sendo certo que a maior parte desse período se encontra culminada pela prescrição quinquenal. O juiz entendeu dessa forma. As reclamadas recorrem, né? Eu entendo que se o autor concordou com a devolução do valor, eu entendo que deve ser modificada a sentença para autorizar a compensação do valor recebido na tentativa de rescisão, limitando-se a um mês da remuneração do autor, né? Com base no artigo 477 da CLT. Então, eu estou reformando a sentença nesse aspecto. Da devolução salarial do autor, que é o recurso das reclamadas Ferrostal e consórcio técnico Ferrostal, em função da ausência disjuntada de recibos de pagamento no período de julho de 2012, foi quando ele veio transferido para o Brasil, em fevereiro de 2018, o juízo de origem considerou como verdadeira a remuneração alegada na inicial, que é R$39.376,64, determinando a anotação da carteira pela reclamada consórcio técnico Ferrostal. E conformadas, as reclamadas recorrem ao alegar que as empresas Ferrostal Limitada e Global e Globo Metal Unipessoal Limitada possuem sede em Portugal, onde não se sabe se esse documento é obrigatório, e que a distribuição do ônus da prova feita pelo juízo de origem afronta o princípio da territorialidade. O juiz considerou como verdadeira remuneração determinando a anotação da carteira pelo consórcio, pelo consórcio técnico Ferrostal. Então, eu acho que a sentença restringiu seu período em que o autor prestou serviço no Brasil, né? Então, a questão do princípio da territorialidade e da invalidade da sucessão empresarial foram objeto, já a gente já falou antes. Mas eu entendo que, conforme o artigo 464 da CLT, cabia, sim, a reclamada comprovar o pagamento da remuneração do obreiro. Ela não juntou recibos de pagamento, né, do período de transferência para o Brasil. Então, eu entendo que não há nada a ser modificado. O autor era engenheiro, pertencia à categoria diferenciada. Então, no caso aqui, ele está pleiteando as diferenças salariais para aplicação de normas coletivas. Então, ele alega que somente a partir de outubro de 2018 as reclamadas passaram a pagar o salário de forma integral no Brasil. Porque anteriormente, parte do salário dele era quitado em Portugal. Ele disse que no período anterior, os reajustes salariais previstos na norma coletiva eram aplicados somente a partir da parte quitada no Brasil. E sobre a maior parte do salário que o reclamante recebia nesse período, imprescrito, através de Portugal, lá em Portugal, as empresas não fizeram em seguida as percentuais de reajuste, como seria devido. A sentença rejeitou a pretensão em função da não juntada das normas coletivas, ressaltando que o autor era engenheiro e também pertencia a uma categoria diferenciada. Então, e o autor está recorrendo, entendendo que é possível constatar as diferenças com base nas correções salariais realizadas na parte quitada, que foi aqui no Brasil, o que dispensaria necessidade de juntada das normas coletivas. Então, diz que as empresas sempre utilizaram as normas coletivas do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu estou mantendo a sentença, estou acompanhando o juiz, não estou entendendo que o autor tem razão. Se o autor pleiteia a aplicação de regras previstas em normas coletivas, deveria trazê-las anexadas aos autos, porque é um fato constitutivo do direito dele, né? Recaindo sobre ele o ônus probatório. Então, nós temos a decisão aqui, até minha também, né, a decisão nesse sentido, né? Estou mantendo a sentença nesse aspecto. Em relação às férias, recursos das reclamadas Ferrostal e consórcio técnico Ferrostal, é interessante porque a legislação portuguesa, ela prevê 25 dias úteis de férias e a brasileira prevê 30 dias corridos. Então, eu estou entendendo que deve ser mantido, né, o contrato de trabalho que determinar a condição mais favorável. O contrato de trabalho que previu a fruição de férias em conformidade com a legislação portuguesa, 25 dias úteis, é plenamente aplicável aqui no Brasil. Então, não é uma questão de aplicação da lei mais favorável, mas sim da condição contratual mais benéfica. Né? Mas estou mantendo a sentença também. Em relação ao sobreaviso, que é matéria comum aos recursos do autor e das reclamadas Ferrostal e consórcio técnico Ferrostal, o autor afirma que estava em sobreaviso. A reclamada diz que o trabalho era externo e que o autor exercia cargo de confiança. O juiz afastou o trabalho externo e o exercício de cargo de confiança e considerou comprovado que houve regime de sobreaviso nos meses de setembro de 2015, maio de 2016, julho de 2016, março de 2017 e outubro de 2018. As reclamadas recorrem, né? As reclamadas, após transcrever diversas partes da sentença e uma carta precatória, alegando que a sentença reconheceu que a falta de ingerência e liberdade no horário de trabalho, que a atividade no período extraordinário era notadamente externa, que as três testemunhas e o autor confirmaram a não submissão ao controle patronal, que não havia empecilho para o deslocamento do autor para fora de Maceió. Então, o autor, em suma, afirma que a prova oral demonstrou que o sobreaviso ocorreu. Então, eu estou entendendo que não houve prova de que o autor exercia cargo de gestão, o preposto confessou o controle de sobrejornada, né? Então, ele, ao indicar que há um registro de entrada e saída nas catracas eletrônicas de acesso aos canteiros de obras, cujos relatórios permanecem online. No que toca ao sobreaviso que foi debatido na... o entendimento, eu estou entendendo que... estou entendendo com a súmula 428 do TST, que diz o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa empregada por si só não caracteriza o regime de sobreaviso. Considera-se sobreaviso empregado que a distância é submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para serviço durante o período de descanso. No presente caso, trata-se de controle por meio de instrumento telemático, restando considerar se o autor permanecia no plantão, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço do período de descanso. No depoimento pessoal dele, disse o autor que os horários de trabalho eram registrados de forma padrão em folhas de ponto, uma vez que não representavam sua jornada efetivamente trabalhada, que em 2013, ao ser transferido para Alagoas, recebeu um chip de celular, através do qual era contactado para atender os chamados de emergência, que no período de 2 semanas, a partir de 23 de agosto, recebeu ordens expressas de que não poderia ser ausentado em Maceió em razão da necessidade de acompanhamento de uma obra específica, que na ocasião estava com viagem marcada para Lisboa para comemorar o aniversário de sua esposa em 24 de agosto. Viagem essa que não pôde ser realizada, que não se recorda o ano em que isso ocorreu, que durante todo o contrato precisava avisar todas as vezes que fosse necessário sair de Maceió, que nessas ocasiões outros empregados ficavam designados para atender os chamados da emergência, a depender da área de atuação, elétrica, estrutura, etc. Que ele, depoente, era chamado em primeira linha para atender aos chamados de emergência e apenas em caso de impossibilidade designava outros trabalhadores. Que a quantidade de chamado variou ao longo do contrato, de modo que em uma semana chegou a ser chamado 3 ou 4 vezes, bem como chegou a passar 3 ou 4 meses sem ser chamado, que estima que havia 6 chamados de emergência ao longo do ano. Então, eu entendo que pelo depoimento do próprio trabalhador, o período de 2 semanas em que ele sequer recordou o ano ocorrido, não restou configurado, no meu entendimento, um regime de plantão com restrição de deslocamento, ou seja, um estado de plantão que impedia a fruição plena de repouso. Então, acho que a testemunha também prova que não havia regime de plantão. Então, a testemunha disse o seguinte, que houve um período em que a obra em que trabalharam funcionou 24 horas em 3 turnos, aproximadamente entre abril de 2014 e 2016-2017, que nesse período havia uma escala para atendimento de demandas existentes após o horário normal do trabalho, que o reclamante foi incluído nessa escala cerca de 2 vezes a cada 3 meses, que no restante do período não houve uma escala para atender chamados de emergência, mas havia um acordo entre ele, depoente, e o reclamante, no sentido de que ambos não poderiam se ausentar da cidade de Maceió a uma longa distância ao mesmo tempo, que embora não tenha havido nenhuma determinação expressa da empresa nesse sentido, tal acordo ocorria de zelo profissional, que apesar disso, ele, depoente e o reclamante eram livres para suas atividades de lazer fora do horário de expediente, mas permaneciam com o telefone corporativo ligado, que poderiam, inclusive, viajar para as praias do litoral de Maceió para passar o final de semana ao mesmo tempo, desde que permanecessem com o telefone corporativo ligado, que não sabe informar quantas vezes o reclamante foi chamado para atender os chamados de emergência. Então, eu acho que não restou configurado o regime de plantão. Então, a confissão do autor de que somente por 2 semanas teve restrição de deslocamento, por se tratar de confissão, supera ainda mais as informações no sentido contrário trazidas pela testemunha. Então, de modo que eu estou entendendo que deve ser excluído da condenação o pagamento das horas de sobreaviso. Bom, o autor pede também a restituição dos valores gastos com retorno para Portugal pela mudança do repatriamento, né? Recursos da reclamada Ferrostal e consórcio técnico Ferrostal. Na inicial, o trabalhador requereu a restituição de valores gastos com retorno para Portugal. O juiz condenou a reclamada no pagamento das despesas desse retorno. Né? Então, eu estou entendendo que, no caso agora, a reclamada se recorre aduzindo que o contrato de destacamento não previa a obrigação de custear o repatriamento e que a sentença equivocou-se a aplicar a lei brasileira no contrato português. Isso porque o artigo 113 do Código Civil determina que os negócios jurídicos se interpretem conforme a boa-fé e o uso do local de celebração. Então, eu acho o seguinte, a sentença está correta ao aplicar a lei brasileira. A aplicação da lei brasileira com base no princípio da territorialidade, 198 do Código de Bustamante, ou no princípio da norma mais benéfica, nós já falamos sobre ela. Então, também, em item anterior, também já foi esclarecido que o contrato de deslocamento foi aplicado desde que respeitados os direitos trabalhistas mínimos previstos na legislação brasileira. E a cláusula 11ª não tinha previsto especificamente quais os custos que a empresa arcaria no caso de repartimento, eu acho que ainda assim se aplica a legislação brasileira, de modo que eu considero que esteja correto a sentença ao condenar a reclamada no ressarcimento com base no artigo 470 da CLT. Estou mantendo a sentença nisso também. Em relação ao recurso das reclamadas Ferrostal e consórcio técnico Ferrostal sobre o adicional de transferência, a transferência de Brasil-Portugal, de Portugal-Brasil, de 7 de dezembro de 2019, não pode ser considerada provisória. Então, ela foi desde 2012, de julho de 2012, aliás, a 2019. Eu não posso falar que isso tudo, que esse período, né, seja considerado uma provisória. Né? Uma transferência que veio de Portugal para o Brasil, ele veio em 9 de julho de 2012. E aqui ficou até o ano de 2019, não tem como ser considerado uma transferência provisória. Então, somente as transferências com caráter provisório têm o condão de justificar o pagamento desse adicional. Então, segundo a OJ 113 do SDI 1 do TST, né? Para ser posto legal apto a legitimar a percepção desse adicional é a transferência provisória. Então, o contrato de destacamento foi feito no prazo determinado, mais longo, de julho de 2012 a fevereiro de 2016, e não provisório. Isso porque não havia qualquer expectativa de retorno para Portugal. Para não deixar dúvidas, transcreve-se a seguinte lição de Homero Batista Mateus da Silva, eu estou fazendo isso no voto. Então, tendo em vista que a transferência ocorreu em 2 de julho de 2012, 8 anos antes do ingresso da ação, não se pode falar em caráter provisório, motivo pelo qual estou encaminhando o voto no sentido de reformar a sentença para excluir da condenação o pagamento do adicional de transferência. Bom, em relação ao aviso prévio proporcional, recurso das Ferrostal e da consórcio técnico Ferrostal também, a sentença condenou a reclamada no pagamento de aviso prévio de 57 dias, ao considerar que o contrato teve início em 23 de março de 2010. Comunicação da rescisão em 2 de 12 de 2019 e o fim no dia 27 de janeiro de 2020, em função da integração do aviso prévio. A reclamada está dizendo que, impugnando a sentença, porque não poderia ter sido contado o período de labor em Portugal, ou seja, de 22 de março de 2010 a 9 de julho de 2010. Né? Então, eu estou entendendo que a reclamada tem razão, estou reduzindo o período do aviso prévio para 51 dias, eram 57 na primeira instância, na sentença. Então, eu estou entendendo que é para reduzir o período de aviso prévio para 51 dias, período em que o contrato foi executado realmente no Brasil. de 9 de junho de 2012 a 21 de janeiro de 2020. Então, estou reformando a sentença nesse aspecto. Estou concedendo a justiça gratuita ao trabalhador, né, honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados da reclamada, eu não estou concedendo, estou negando. Bom, enfim, agora, a responsabilidade da reclamada Tomé Engenharia, que é o recurso da litisconsorte, eu estou dando provimento às verbas às quais foi responsabilizada a Tomé Engenharia, o adicional de transferência e sobre aviso, foram afastadas nessa decisão, de modo que não há de se falar em responsabilidade da empresa. Então, é como estou entendendo, enfim, encaminhando o voto, pelo conhecimento e provimento do recurso do trabalhador, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso ordinário das reclamadas por sócio técnico Ferrostal, Indústria em Lange, Óleo e Gás do Brasil Limitada, Ferrostal Limitada, para autorizar a compensação do valor recebido em função da tentativa de rescisão de folhas 566.568, limitado ao equivalente a um mês da remuneração do autor de R$ 39.376,64, excluída a condenação pagamento de horas de sobreaviso, excluída a condenação pagamento de adicional transferência, reduzir o período de aviso prévio para 51 dias, considerando que o contrato teve início em 9 de julho de 2012, teve fim no dia 21 de janeiro de 2020. E provimento ao recurso da reclamada Tomé Engenharia para excluir a sua responsabilidade solidária. É assim que também importa.
Doutora Laerte.
Pois não, doutora Anne. Apenas quero pedir vênia à doutora Eliane para divergir nesse ponto no capítulo do adicional de transferência. Porque no momento em que nós estamos mantendo a sentença que condenou a reclamada no pagamento das despesas pela mudança, e de fato o reclamante, um mês após a dispensa, retornou para a cidade do Porto, salvo engano, tem um documento aqui que fala Lisboa e depois Porto, é o ID. FFD 2FFD FF7, que trata da mudança que foi efetuada no mês de janeiro de 2020. Se nós estamos deferindo ao trabalhador essas despesas com mudança de volta Brasil-Portugal, sinaliza que havia uma permanência dele aqui temporária. E quando nós vamos para o documento de ID0F, deixa eu localizá-lo aqui primeiro. É muito documento, é o contrato de destacamento, o OF2O6B3, página 1, que diz cláusula primeira, item 2, o segundo outorgante realizará temporariamente, está explícito aqui, temporariamente a sua atividade profissional em território brasileiro. E aqui não interessa se essa temporariedade é de um mês, um dia, um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos. O fato é que ele permaneceu aqui ao longo de um período, é fato, mas por um contrato temporário, até porque, como estrangeiro, ele não poderia vir para aqui para um contrato, ainda entre aspas, definitivo, teria que ser temporário, porque estava condicionado a uma legislação de estrangeiro. Não era um brasileiro nacional. O contrato foi firmado por um estrangeiro em Portugal para trabalhar no Brasil por ter sido transferido. Essa transferência, à luz do documento que eu estou vendo aqui, ela foi temporária. E tanto estamos reconhecendo essa temporariedade, data vênia, que estamos deferindo ao trabalhador as despesas com a mudança de retorno. Por isso que eu estou pedindo todas as vênias à senhora relatora para manter a sentença também neste ponto, que condenou a empresa no pagamento do adicional de transferência. É a nossa divergência pontual, doutora Helena, com as vênias de estilo.
Bom,
no mais, acompanho Vossa Excelência.
Eu vou fazer as minhas divergências. Doutor Laerte, o senhor vai ter que fazer essas divergências por escrito,
não é isso? Ainda hoje. Eu deixei de esclarecer isso, doutora Helena.
Eu vou divergir. Vou apresentar primeiro as minhas divergências que já estão escritas aqui, que seriam exatamente em relação à não concessão dos benefícios da justiça gratuita diante mesmo do valor percebido pelo reclamante em relação ao que prevê a nossa legislação atual. Ele extrapola e muito os valores mínimos para a concessão desses benefícios. Então, eu dou provimento ao recurso das reclamadas para cassar os benefícios da justiça gratuita conferidas ao autor, assim como também em relação aos honorários advocatícios, para determinar que o autor pague os honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados das reclamadas, no percentual de 5% dos pedidos julgados improcedentes, conforme o artigo 791-A da CLT. Vou divergir também, não está anotado, em relação a essas despesas de retorno, que eu acolho para não deferir essas despesas de retorno requeridas pelo obreiro. Então, vai recair na divergência de doutor Laerte, que entende que a transferência que deveria ser pago o adicional de transferência, não é isso, doutor Laerte?
É, doutora Ana.
É tanta coisa. Então, eu não reconhecendo que essas despesas são indevidas, eu entendo, logicamente, que
Aí tá certo.
não havia de forma alguma essa temporariedade, conforme prevê a lei, para que essas despesas ou seja pago um adicional, tivesse sido pago um adicional de transferência. Então, eu julgo procedente o recurso das reclamadas.
Doutora Eliane, só para reforçar o meu
Pois
ponto de vista e o ponto da doutora
não, pois não, pois não.
Eliane, a senhora aí realmente está sendo coerente. Se um indefere uma coisa, a outra é consequência.
Exatamente.
Então, no momento que nós estamos deferindo, como a doutora Eliane está, e eu acompanho, as despesas com retorno do trabalhador para Portugal, data venia por óbvio que ele estava aqui temporariamente.
Eu entendo que não
Não,
estaria
doutor, não
porque
é
não
assim.
enquadro, eu não enquadro esse trabalho que ele fez aqui na nossa legislação de que se fala em direito aos adicionais de transferência. Então, eu não enquadro, então, não também entendo que essas despesas com retorno também não devem ser pagas. Da
Ok.
mesma forma, esse pagamento de 20.547 mil euros, 20.547 mil euros e 61 centavos, eu entendo que eles devem ser totalmente devolvidos à reclamada. Mesmo porque o próprio reclamante concordou com essa liberação geral. Então, se ele concordou para ser liberado totalmente, vamos ser nós que vamos dizer que não. Vamos devolver apenas e tão somente ele vai ter que devolver apenas e tão somente o equivalente a um mês de salário, que é 39 mil e alguma coisa. Então, nesses três aspectos, eu vou dar procedência ao recurso das reclamadas em relação à retirada da gratuidade da justiça, ao deferimento do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo autor, no percentual de 5% aos advogados da reclamada. Vou entender que não é devido o adicional de transferência, porque entendo que não, de fato, não esse contrato havido não é tipificado na nossa legislação como sendo devido àquele adicional, e, por consequência, também não dou procedência a esse pagamento pelas despesas efetuadas para o retorno dele para Portugal e determino a devolução integral do valor recebido de R$ 20.547,61 pela concordância com a devolução da quitação do contrato de trabalho. Então, é o meu voto. Então, vai ser, peraí, então, vamos ter que organizar isso aqui para a gente ver o que vai ser procedente e improcedente, né? Então, pois não, doutora Eliane, pois não, doutora Eliane, pois não. Terminei, doutora Eliane, por favor.
Eu só quero explicar o seguinte, eu acho totalmente, eu entendo que eu estou com coerência no que eu estou alegando, porque a sentença, na questão, o contrato de deslocamento celebrado entre as partes previa esse repatriamento. É uma outra situação. Às vezes, um juiz vem de fora para cá e consta, a gente tá também, independente do tempo que ele vai passar. O contrato previa isso. E por isso que eu estou entendendo que cabe. Agora, o adicional e transferência é diferente. Eu não entendo como provisório uma coisa que passou 8 anos, 9 anos quase. Né? Agora, que tem coerência, tem. Porque, na verdade, isso, havia um contrato escrito dele lá, que ele vinha para cá e a volta dele podia ser com 1 ano, com 2 anos, no outro dia ele teria direito ao ressarcimento. Porque o contrato não estipula exatamente os termos em que estaria o retorno do reclamante ao Portugal, né? E como essas despesas seriam analisadas, como seriam, mas previa isso. Então, por isso que eu estou entendendo. Cabe, sim, ele voltar para lá, Portugal pagando, ele sem ele gastar. Agora, ele ficar aqui recebendo adicional de transferência, eu acho meio sério. Porque 8 anos, quase 9.
Né? Doutora Eliane, a senhora foi até bom ter falado nisso, porque, como a senhora disse no seu voto, a convenção coletiva, no artigo 11º, ela eu tirei também, está anotado aqui na minha caderneta, e eu esqueci de dizer, é que não há essa previsão de despesas de retorno a serem ressarcidas. Também, uhum. Essa fundamentação de que não há essa previsão de despesas de retorno a serem ressarcidas.
Na convenção, mas no contrato que ele fez lá,
sim.
Tem.
É.
Né? Então, é por isso que eu estou entendendo que cabe, sim, mandar pagar a passagem dele, as despesas que ele quiser, que ele quiser levar para voltar. Agora, um contrato de transferência, eu acho muito estranho, sinceramente. Eu não sei exatamente, eu não estou lembrada exatamente a data, mas eu acho que foram quase 8 anos ou 9 anos.
Eu entendo desse jeito também. Não é como é prevista.
Não, doutora, quem diz é o contrato que eles firmaram lá, é temporário. E, óbvio, ele é um estrangeiro, ele não podia vir aqui com o contrato
firmado. Seria temporário, mas esse contrato temporário transformou-se em...
Não interessa, doutora, esse é temporário, não interessa o período, 1 ano, 2 anos, 2 dias, 3 meses, data bem.
Temporário, né? 8 anos, 9 anos.
Sim.
Não sei, não, acho estranho, doutor. Sinceramente, eu não consigo entender dessa forma, não. Ao contrário, sim, né? Ele poderia firmar um contrato de 10 anos e depois, no primeiro mês, voltar. Aí está certo, é possível. Agora, um contrato temporário para ficar a vida toda, seria temporário, claro, porque tudo, nós somos temporários. Né? Se a gente for aplicar filosoficamente a palavra, sim. Aí tudo depende do tempo, né? Mas na questão prática, eu não vejo isso, não. Eu não consigo entender dessa forma. Agora, se a doutora Uni não consegue, né? Esse adicional. Não.
Não, porque não, eu não consigo, não entendo como contrato temporário, porque ela não se enquadra nas previsões legais do que seria contrato temporário nosso. É por isso. Mesmo que tenha a palavra temporário, mas o temporário aí não é temporariedade do contrato que se enquadre na nossa legislação, é de outra forma. Então, exato, vamos fazer aqui...
Eu também não vejo como temporário, no nosso caso, não seria. A gente daria uma lei, aplicaria, se fosse um contrato de um brasileiro, temporário, mesmo que estivesse lá, e a primazia da realidade. Está lá no contrato, mas a primazia da realidade é diferente, a gente vai voltar para o que está escrito, porque tem temporariedade lá. Eu acho que não. Eu não tenho um voto nessa forma.
O TST diz isso, doutora Helena, que não interessa o tempo. Agora, se no final há aquele ano de não permanecer naquele local, aí descaracteriza a temporada. Não é o caso dele. Ele veio para cá como estrangeiro e, logo após a rescisão, um mês, se não me engano, retornou para Portugal. E nós estamos condenando a empresa a pagar essas despesas de volta.
Porque existe no contrato dele essa previsão.
Como também existe no contrato a temporariedade.
Mas essa, aí eu acho meio estranho. Aí é demais, é combinar muito a empresa, esse contrato está meio...
Eu posso... então vai ser procedente... Espera aí. Vai ser unânime em relação a... Espera aí, viu? Em relação a... Espera aí, viu? Deixa eu ver, porque é muita coisa. São muitos itens que a gente diverge em uns e acompanha em outros. Todos nós, né? É. Provimento parcial recurso da reclamada para... Esse aqui é... Por maioria, autorizar a compensação do valor recebido em função da tentativa de rescisão. Por maioria. Certo? Como é que você quer que fale, Gisa?
Não, esse por maioria é contra o voto da senhora, que determinava a dedução...
A devolução integral.
A Gisa já fez aí a minuta,
né? Já fez? Como é que... Ah, sim, pronto. Então,
mas a doutora Ana acrescentou. Exato.
É mais fácil. Eu estou complicando a história aqui. Vá.
Espera aí. A senhora que determinava a dedução integral, né? Isso aí que eu não peguei. Integral do valor de €20.547,61.
Isso é em euros, viu?
Certo, euros. Então, esse é por maioria contra o seu voto. E a senhora ainda acrescenta no seu voto que é a caça os benefícios da justiça gratuita e condena o autor em honorários sucumbenciais.
Certo.
E além do... exclui as despesas de retorno.
Excluo as despesas de retorno, isso.
Isso, né? E o voto do doutor Laerte, que é apenas para, para manter o adicional de transferência.
Exato, exato. No mais, acompanha a relatora.
Mas com a relatora. Como a senhora também, a senhora exclui o adicional de transferência, acompanhando a doutora Eliane.
Certo, eu excluo o adicional de transferência e postal, o retorno, esse pagamento do retorno.
As despesas com mudança, né, doutora?
Exatamente. Essas despesas com o retorno. Primeiro, porque eu entendo que o contrato não era temporário. E segundo, porque não há essa previsão no artigo 11º da Convenção Coletiva, da categoria dele como categoria diferenciada.
Doutora Anne, a senhora me permite?
Pois não, doutor Alessandro, mas diga aí. Eu vou te dizer, eu só estava divergindo em duas coisas. Isso
doutora,
é porque...
Doutora Anne, só para facilitar a Dalgisa. Dalgisa, esse título que a doutora Anne acrescentou é despesas pela mudança no repatriamento, para ficar como está nos autos, viu?
É, nos autos, é.
Despesas...
pela mudança no repatriamento. É o capítulo que a doutora Eliane consigna aqui, para ficar bem claro, né?
É, melhor, doutor Laerte.
Pela mudança no...
Repatriamento.
Sim, doutor Alessandro, por favor, pode falar. É complexo.
Não, perfeito. Doutora Anne, bem breve, era só para saber se as questões das divergências vão ficar consignadas, porque, por exemplo, em relação ao adicional de transferência, eu entendi que Vossa Excelência indefere por fundamento diverso. Indefere por entender que a legislação brasileira não se aplicaria, não é isso?
Exatamente. Não se aplica ao que se entende como devido o adicional de transferência normalmente entre nós.
Certo. Então, desse jeito. As divergências de fundamento, tanto não, de doutor Laerte como da senhora, ficaram consignadas, não é isso?
Não, com certeza. Eu vou fazer as minhas também, doutor Laerte vai fazer as dele também.
Assim que terminar a sessão, farei.
Assim que terminar a sessão, a gente faz.
Agradeço, viu, excelência. Doutor?
Seu relator.
Eu agradeço e me despeço de todos.